Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala.
Embaixadores, boa noite, Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Promoção, sexta dupla ou apenas a boa e velha que linguagem engarrafada, espalhando o vinho bodegão pela nação. No Rasta News de hoje, falaremos sobre a nova manguaça pesada do Bostil, metanol. Nas últimas semanas, um novo tipo de pânico começou a circular pelos bares, adegas e timelines de joneleiros de toda Minas Bostil. Após uma série de incidentes, garrafas de destilados começaram a ser recolhidas das prateleiras e bares de São Paulo. Revelava-se aí uma trama de enganação, falcatruagem e golpismo que se aproveitava da velha prática perigosa dos brasileiros que saem de todos os dias em busca de duas coisas contraditórias, a ostentação e a promoção. É fim do dia, passa ali a maquilagem, fotinho no espelho, cara de rapariga, faz o post nos stories. Xestou aí. Em seguida, chega lá na moca, mesa pra seis, junta a galera, mais um clique, stories, legenda.
Tenho menos livros do que amigos.
Começa o rolê, garrafinha, portadinha, original. Vem até com aquele selinho mais brilhante que o Elomar Figueira Melo. E uma dose dupla generosa na promoção. Toma uma, toma duas, toma três. 2 horas depois, o vivente sente uma queimação, uma dor de cabeça. Bate aquela tontura, começa a ver tudo embaçado. Os seus olhos estão esbugalhados, o seu ouvido já está expurgando. Vai arder numa cama quente de um hospital. A criatura ficou cega. Cega! Pois é, meus amigos, poderíamos estar falando sobre apenas mais um caso da cachaçada, mas estamos falando de uma química golpista. O velho prazer paulistano de terminar a semana molhando o bico, ali no barzinho, ao som do violão godão, em busca de uns beijinhos, ficou muito mais arriscado. Se o caminho da perdição já costumava ser torpe, agora, com os casos de bebidas alcoólicas sendo vendidas com metanol no lugar do etanol, o custo do estilo de vida raparigueiro voltou estourado, ficou mais alto. E o vivente corre o risco de chegar no inferno, cego e sequelado. Mas antes de prosseguirmos na nossa conversa de hoje, é bom relembrar algumas coisinhas das nossas aulinhas de Química Orgânica ou do Ministério das Perguntas Cretinas, do Pergunta ao Rasta. Afinal, o que é o metanol? O que é isso?
O que é isso? O que é isso aqui?
O metanol, assim como o etanol, seu irmão, é um álcool. Se você foi na aulinha, você lembra que eta significa dois carbonos, você lembra que meta significa um carbono, você sabe que o carbono faz 4 ligações e o resto é só a aula de português, meu irmão. Então assim, o etanol é o CH3CH2OH e o metanol é o CH3OH. Garoto, ok? Então eles são irmãos ali e o metanol é o irmão que se usa na indústria, né? Ele serve para um monte de coisa, serve para produzir plástico, resina, adesivo e muito mais. Pois bem, se vocês continuarem lembrando dos álcools, vocês vão lembrar da oxidação dos álcools. A oxidação do álcool se dá no nosso corpo em duas etapas. A primeira etapa forma um aldeído e a segunda etapa forma um ácido. No caso do etanol, ele forma o etanal, que é o que dá aquele gosto de cabo de guarda-chuva, causa uma ressaca danada. Mas se ele é metabolizado direitinho e vira o ácido etanóico, esse ácido fica tranquilo ali, se decompõe em CO2 e água e você fica garoto. Já a oxidação primária do metanol gera um aldeído muito sinistro, o metanal, que faz o indivíduo tomar no c... Já a segunda etapa da oxidação gera o ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico, aquele que pode te deixar amanhecendo com a boca cheia de formiga. Ele é um veneno para o nervo óptico e para o cérebro, né? Podendo chegar a cegar e matar o vivente, o que é justamente o que vem acontecendo. Crime no Brasil! As bebidas batizadas viraram caso de ameaça à saúde popular paulistana. Já temos mortes confirmadas na Moca. Gente internada em São Bernardo, bares interditados nos Jardins e no Itaim e garrafas importadas sendo recolhidas dos bares e mercados. Toda esta série de eventos gerou diversos questionamentos nas massas populares. Afinal, para onde vai o caso e de onde vêm as bebidas. Enquanto os polícia estão trabalhando firme para decidir como isso começou, já existem informações e murmurinhos rodando por aí na janelagem. Por exemplo, descobriu-se que este tipo de situação não é novidade. Não só já aconteceu há muitos e muitos anos no Bostil, como já ocorreu diversas vezes em diversos países, como Laos, Fiji, Rússia, Índia, Turquia, Colômbia, Rolinésia, o que nos leva a crer, ainda mais, que tais bebidas são importadas, que devem provavelmente estar sendo produzidas em algum laboratório de quintal, das Filipinas, do Vietnã, da Tailândia. Sabia que a Tailândia era um paraíso demais para ser verdade. Enfim, sei lá, mas deve ser algum lugar com aquela baita umidade, né, que destila o mijo de cachorro na garrafa PET, mistura com etanol e manda pra gente. Essa é uma das teses. Outra tese popular é que simplesmente essa porcaria é mais uma produção local do nosso crime organizado. Em todos os casos, trata-se de um grande esculacho, muito sinistro, e precisamos pensar em todos os envolvidos. Primeiro, o produtor, né? Eu não entendo, né? Que nem a galera que fica colocando fentanil na droga. Tipo, perguntar não ofende, mas por que, que o traficante vai colocar fentanil na droga se aí o cliente dele morre e não pode comprar dele de novo? Porra, seu moço, tudo bem, a gente sabe que a galera bostileira é brega, né? Tá afim de um drinkzinho refinado, não tem a grana pra pagar e tu aí tá afim de satisfazer esse anseio pra juntar um cascalho. Isso aí não é novidade nenhuma, né? Mas pra daí você meter um metanol no lugar do etanol só porque é bem mais barato, isso aí não justifica, né, meu irmão? Espreca, mas não justifica, meu aluno. Não é pra que isso? Não podia simplesmente comprar uma vodka fuleira ali, diluir com água e engarrafar de volta ali com o selo da marca conceituada? Não dá pra misturar ali um mate-leão na garrafa de Black Label? Até o cara descobrir, tu já pegou a grana e já vazou, né? Agora precisa botar um veneno na parada e fuder com a vida de geral? Bom, outros rumores também discutem que poderia ser o segundo agente dessa escala. Entre o produtor e o vendedor, temos o distribuidor, que muitos por aí dizem ser o PCC. O governo de São Paulo nega. A Polícia Federal reafirma. Eu já não sei porque ando tendendo a não acreditar muito na Polícia Federal, mas também não vou acreditar em político. Então, na dúvida, eu acredito porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. É uma merda dessa logo em São Paulo, né, cara? Logo em São Paulo. Se fosse no Rio de Janeiro, eu ainda entendia. Mas isso aí tem uma cara de que tem manolagem envolvida. Tem torcedor do Corinthians nessa porra, meu irmão. Em terceiro e último lugar, logo antes do consumidor, nós temos o vendedor. O vendedor não necessariamente tem sido visto como culpado. Afinal, pô, o cara comprou a garrafa lacrada, né? Acreditando em quem vendia e apenas serviu aos seus clientes. O vendedor, o dono de bar, ele não tem condição de testar se o que há na garrafa tem a essência igual à sua aparência. É tipo tá na balada ali, né? O DJ Castelinho aborda a menina tá afim de conversa, tá afim ali de um rendezvous, de um mafuá no boudoir. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, se ela tem rosto de mulher, peito de mulher, bunda de mulher e rolo de mulher, é mulher. Pode se jogar sem culpa, né, meu irmão? Mas também não vai dizer que não seria estranho se a versão descompensada da mulher, a mulher 1.0, um dia chegasse pra você querendo te dar assim com tanta facilidade. Já diziam os Unidos do Caralho 4. Mulher gosta de dinheiro, quem gosta de peru é bicha. Da mesma forma, quando a garrafa de Ciroc chega ali sendo oferecida por 40 mangos, não dá pro dono de boteco fingir que não percebeu que algo de errado não estava muito certo. No mínimo, ele comprou achando que era carga roubada e terceirizou o risco na bunda dos seus clientes. É o ácido metanoteuco. Mas para não falarmos apenas dos possíveis culpados do caso, precisamos falar de quem consome e de parcela da responsabilidade que existe na nossa cultura. O Brasil tem tropeçado ao longo dos anos na cultura do bom vinho em Barcelona, que coloca o vivente no despautério e no desarrazoamento de querer ser ostentoso e refinado. É isso aí que fode o Brasil, meu irmão. A gente tem as nossas maravilhas, tem ali a cachaçinha, né, entendeu? E a gente prefere importar qualquer coisa brega, né? O Brasil, tipo, é o maior consumidor do pior uísque boladeiro que tem, tá ligado? A porra do Johnny Walker. E vou dropar a real. A culpa é da nossa direita também, que há muitos anos vem com esse papo de cultura aí, e aí confunde cultura com um adorno, né? Um bom vinho em Barcelona, a boa música, né? E termina fazendo o quê? Reharmonização facial e troca de casal em Balneário Camboriú. É ou não é? Aí é música que fala sobre uísque, Red Bull, gin, tequila com limão, eu bebendo gela, tomando siroque. Barzinho de direita, aqueles barzinhos gourmetizados, né? Pra começar, o tal dadinho de tapiroca com aquela porra daquela geleia de pimenta que não tem gosto de porra nenhuma. Aí me serve aquela costelinha de porco cheia de açúcar, parece um mousse de porco, meu irmão. O cara sai roliço, que nem uma porca. Ah, é o molho barbecue, é a minha no teu. Infelizmente, a cultura do drink, ostentação, já afetou até um ícone da cultura nacional, a caipirinha. que foi transformada em caipirosca. Meu irmão, isso aqui é uma sacanagem, né, meu irmão? País tem Pitu, tem Velho Barreiro, Vale Grande, Caninha 51, Serra Limpa, tem que ter cachaça dada de rodo, meu irmão. Nada justifica fazer caipirinha com vodka, meu irmão. Na cachaça do Brasil, se faz também a bateria de coco, o rabo de galo, o quentão e muitos outros drinks. Rochedo! Ninguém precisa de siroque, de cuta livre, de rum com coca, meu irmão. Mas se o seu lance não é cachaça, nós temos também o vinho nacional. Esse aí, meu amigo, é que nem o rock nacional, cara. Receba aí, ó, um bodegão São Pascoal de 4,5 litros, tá entendendo? Não vai deixar cego. Até pode deixar, mas aí é só a ponto de você pegar aquela gorda no rolê. Não vai te deixar morto, só vai te deixar contrito na medida certa no dia seguinte, para você ir confessar os seus pecados arrependido e ficar resoluto a parar com essa manguaça dos infernos, graças a Deus. Vou falar a verdade, né, meu irmão? Entre todos esses casos de metanol, nenhum se deu ali num boteco pé sujo que serve apenas produtos nacionais de baixa qualidade e alta deselegância. O Brasil é um país fodido, meu irmão. Não é pra ficar botando na cabeça das pessoas que elas precisam ficar tomando essas coisas caras aí pra ser feliz, não. Isso aí é um chamariz de golpe. Então vamos parar com essa porra desse barzinho gourmet, meu irmão. Com esse rodízio de espetinho. O bar não é lugar de ostentar e se sentir mais refinado, não. O bar é pro cara ir tomar cachaça, comer uma moela, frango com quiabo, acompanhados de uma pimenta caseira, da casa do caseiro, casado da casa, e voltar pra casa se peidando todo de felicidade, tá certo? Quem vai arrumar a cura pro metanol? É lógico que sou eu. A maneira que você cura a intoxicação com metanol é o velho remédio do bioquímico Leonardo.
Toma cachaça, caralho!
É isso aí. O álcool é metabolizado no corpo pela ADH, né? A álcool desidrogenase. Então, enquanto ela estiver ali agindo no metanol, você tá fudido. Então, você tem que ocupar ela com o álcool rochedo. Então, você, meu irmão, tem que tomar cachaça, caralho. Vou fazer os cálculos aqui pra você, tá certo? A dose de ataque inicial pra você atingir o nível terapêutico ali e evitar que o metanol seja metabolizado é 0,6 vezes o seu peso corporal vezes a concentração desejada. Essa concentração normalmente é 1 grama por litro ou, né, 100 miligramas por decilitro. O 0,6 é o volume de distribuição do etanol, né, litro por quilograma. Então você aí, ó, com seus 70 quilos, você vai precisar de 0,6 vezes 70, tipo 0,6 vezes 70, tipo, você vai precisar de 42, certo? 42 gramas de álcool. A cachaça normalmente tem 40% de álcool pro volume, então, para você conseguir aí os ml necessário, você vai ter ali, ó, uns 133 ml, o que é basicamente um copo americano e meio de cachaça. Então saia desse seu barzinho gourmet, tá entendendo? E vá ali no Pega Bebo da esquina e peça uma pitu, meu amigo. Peça ali um copinho americano e meio de pitu. Essa é a dose de ataque. Aí depois você vai ter que fazer a manutenção. A taxa de manutenção é de 15% do seu peso por hora. Tem saída mais ou menos uma lapadinha de cachaça por hora, tá entendendo? Tipo um shotzinho assim, fica garoto. Então é isso aí, tá entendendo? Toma cachaça, caralho. E pra não dizer que eu vim aqui só pra esculachar com a galera, né? Tô aqui prestando meu serviço público, gratuito e de qualidade para a defesa da saúde popular. Se você faz parte aí dessas pessoas que consomem bebida brega e tá preocupado em terminar cego, fica aqui 3 dicas para você não tropeçar no frango, né? A galera fala que dá para sentir no cheiro quando é metanol. Não dá, meu irmão, né? O cara tá ali tomando siroque, que vai meter a de sommelier, é isso? Então não entra nessa não, meu filho. A segunda dica é evite marca premium, tá ligado? Marca de status, de balaca, de rei do camarote, fique longe. A cachaça barata é o conteúdo mais seguro do bar. E a terceira dica é pra galera que acha que tá na lei, tem que ter uma lei, e que é só botar mais um selo, um certificado, um QR Code que resolve. Pô, não resolve, né, meu irmão? Selo e certificado só significa que o negócio vai pagar imposto, tá entendendo? QR Code só serve pra abrir uma porra do PDF ou fazer o Pix. Então está na hora de trazermos a modéstia. Onde está a modéstia? Então não fica aí pedindo mais político e mais regulamentação, que em inglês quer dizer a minha na tua mão, como se não fosse justamente porque já temos tanta lei, tanto imposto e tanta regra, que o Brasil se torna um ótimo lugar para se fraudar, falsificar e queringar as coisas. Você só faz vistoria e multa quem se dispõe a trabalhar dentro da lei e ser vistoriado, né, meu irmão? Quem decide ficar fora ali na clandestinidade desde o início já parte ali com uma tremenda vantagem, né? Já parte ali com a vantagem dos criminosos, né? O produtor dentro da lei, ele tem o seu produto custando o dobro, precisa pagar imposto, precisa passar licença na vara, pega na vara, aí tem que se adequar à regra de qualidade, aí já recebe os seus insumos com os preços inflados pelos impostos que rolam em toda a escala. Então o cara que faz fora da lei ali na clandestinidade pode cobrar ainda mais barato e ainda vai lucrar muito mais. Então se ele mete o louco, dá um passo a mais e decide usar uns produtos da pior qualidade e até veneno no lugar do que deveria ser usado, pronto, né? Ele já começa a dominar o mercado. A empresa mais eficiente no Brasil, meu amigo, é o crime organizado, né? Enxuto, tecnológico, e se o empregado der mole, você demite e o único direito que ele tem é o de calar a boca ou tomar bala. País ferrado que nem o nosso mesmo, não adianta querer organizar demais não, tá entendendo? Porque a primeira coisa que acontece é a galera do lado de fora enxergando ali o ataque de oportunidade, né? É carteira de trabalho, é sério. Chega, me dá uma coceira. Eu não preciso tecer grandes teses aqui, né? Não vou dizer que se não regulasse nada não haveria crime, não haveria metanol na garrafa, mas também não vamos fingir que é obra do acaso que 57% dos cigarros consumidos no Brasil sejam falsos, né? Algo de errado não está certo no meu bostil. Mas se você só consegue pensar em soluções estatais, né? Por exemplo, dá pra meter o louco pra resolver esse caso, né? Em 2012, houve um caso de metanol em bebida na República Tcheca, que matou 20 pessoas, intoxicou 120 e ainda deixou uma caralhada de gente cega, né? A resposta foi botar pra torar, meu amigo. Proibiram temporariamente a venda de qualquer bebida com mais de 20% de álcool. Ou seja, o embaixador não dá essa ideia, não, que o... vai lá e faz, hein? Mas aí fizeram o quê? Botaram a galera pra beber cerveja, tá entendendo? E depois formaram ali uma equipe especial da polícia chamada Metil, prenderam a galera e deram prisão perpétua nos culpados, né? Parece que resolveu o caso. Já na Índia, onde qualquer peido já mata uma galera, a coisa é mais complicada, né? Eles já passaram por pelo menos 3 surtos nos últimos 20 anos e quase 300 pessoas morreram por conta do metanol nas bebidas, né? No último caso, em 2024, o chefe da polícia distrital, o administrador do distrito e outras autoridades terminaram sendo suspensos por serem responsáveis pela segurança e pela saúde local, né? Eu não vou pagar de trouxa achando que a Índia é um belo exemplo. Mas pelo menos o teatrinho dele está mais bem feito do que o nosso, né? E os criminosos condenados nos diversos casos, de fato, foram condenados a prisão perpétua e até mesmo pena de morte, né? No Brasil, a única certeza é de que não vai dar em porríssima nenhuma, né? O governo já batiza a gasolina ali tranquilo. Qual que é o problema de batizar uma beritinha, hein? A única coisa que o governo vai fazer nessa história toda é dar coletiva de imprensa, batizar a operação com algum nome bombástico, depois formar um mutirão para sair pela cidade recolhendo tantas garrafas quanto forem necessárias para passar aquela boa imagem, botando no rabo dos donos de bar, sem nem saber o que é e o que não é batizado. Então, na dúvida, recolhe essa porcaria. No fim das contas, me parece que o caso do metanol serve apenas para revisitarmos o tripé dos tropeços brasileiros, consumidor brega ostentando o que não tem, bandido profissional explorando as brechas e o Estado chamando de justiça a proverbial verga que cai nas nossas poupancinhas. É o velho tripé da bigodagem, meu amigo. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para ela, que é temida por fabricantes e invisível quando a coisa dá errado, a Anvisa. O caso do metanol que explodiu nas últimas semanas em São Paulo é um exemplo claro de como funciona o poder sem responsabilidade. Gente cega, gente morta, bares interditados e fica aquela sensação geral de que alguém deveria ter impedido isso, né? Na hora de cobrar meu imposto, os argumentos de que precisamos financiar saúde, segurança, vigilância chegam muito bem explicadinhos. Mas na hora que desanda, ninguém sabe quem deveria estar cuidando do caso e de quem é a responsabilidade daquilo ter ocorrido. Quem será? Não é meu? A Anvisa, nascida em 1999, nasceu tal qual o poder de um anel, uma caneta para todos governar. A caneta decide de medicamentos, a cosméticos, embalagens, vai da cerveja artesanal, aquele negócio, aquela porra daquela IPA com gosto de maconha, com refluxo, até a vacina. Nada entra no mercado legal sem passar por ela, pelo menos em tese, não é mesmo? A verdade é que se a Anvisa barra um rótulo ou uma importação, ela pode destruir uma empresa, mudar completamente a estrutura de um mercado. Se ela atrasa a aprovação do medicamento, o paciente fica sem tratamento, fica lá esperando. Mas se uma rede criminosa coloca metanol no mercado e mata pessoas, não há sequer um mecanismo institucional para responsabilizá-la, né? Nenhum diretor aparece para assumir erro, né? Ninguém é demitido, ninguém paga porcaria nenhuma. É muito artista para pouca arte, embaixador. O máximo que sai dali é uma notinha dizendo que a fiscalização é compartilhada e os estados também têm competência no caso. É um modelo fragmentado, né? A Anvisa regula entradas e padrões, o MAPA cuida da produção agrícola industrial e estados e municípios fiscalizam o varejo. O Leviatã Tantan Bostileiro uma coxa de retalhos, onde o otário fica inibido e o malandro só vê brechas. É o país dos direitos do consumidor, né? Se a empresa tropeça, tem direito à investigação, indenização, responsabilização. Se a Anvisa falha, aí de mim se reclamar, né? Se aparecer lá na repartição e der chilique, ainda pode cair no desacato ao servidor público. A pergunta é legítima. Algum órgão do Estado será responsabilizado por bebidas falsificadas e contaminadas estarem circulando no Brasil? Quem faz as regras não terá nenhuma responsabilidade por prometer algo que é incapaz de entregar? A mim me parece que não. E me segue parecendo. E é por isso que fica aqui a Anvisa, o nosso troféu de godagem. E aí, galera, deu pra entender? Se não deu, segue, escaneia aí o QR Code na tela, que esse vai te levar para um vídeo da BP que vai te ajudar a entender ainda melhor os casos do metanol que andam pipocando por diversos cantos do planeta. Rastão, tá com medo do metanol? Meu irmão, a última vez que eu bebi metanol, o posto ficou cego. Rasta, hoje teve combo na missa. Mulher lendo, violãozinho, bateria digital e baixo 5 cordas. Entre esse aí é os 4 cavaleiros da banda Calypso, né? Rasta, se o baixo de 5 cordas já é um impropério, o que dizer do baixo de 6 cordas? Esse aí é a intoxicação do baixo, né? Tipo, é o metanol.